Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Já está com 1 ano e meio. Ah, o senhor não imagina como é esperta. Eu acho que... Ah, tivemos sorte. Aí vem um ônibus.
É, sorte mesmo.
É.
Vai para a cidade e parece vazio.
É. Com licença, seu Otto. Ajude-me a subir.
Está um ligeiro, dona. Estamos atrasados.
É, calma, chofer. Aí vem outro passageiro correndo. Ó.
Toca o carro, velho. Não pega mais ninguém.
Estranho, não acha, dona Augusta?
Sim.
Deixar o passageiro no meio da rua?
É assim mesmo. Esses choferes não têm a mínima consideração.
Somos os únicos passageiros do ônibus. E, pelo jeito, eles não vão parar na outra esquina.
Nossa senhora, é preciso correr tanto?
Ei, chofer, não vai seguir pela rua Cândido Benício? Ué, por que virou nessa rua deserta? Ô, trocador!
E é que há, meu chapa?
Que linha de ônibus é essa? Para onde estamos levando?
Depende de você, velho. Pode ser a linha do Caju.
Mas que é isso?
É o revólver, vovó. Fique quietinha, que não lhe acontecerá nada. Quanto a você, meu chapa, passe a pasta pra cá.
É um assalto?
Adivinhar. Não se levante. Me dê a pasta com dinheiro.
É, socorro! Polícia! Socorro!
Pare!
Tive que liquidar o caixa, mas aqui tá gás.
O que é que a gente faz com a velha, hein, cara?
Não tem perigo. Entre no mato com o ônibus. Ninguém vai ouvir nada. Vamos largar o carro no meio do mato com a velha gritando na janela.
Em cartaz, original de Hélio do Soberal, Crime no Mafuá. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa tarde, seu delegado.
Boa tarde. Mandou
me chamar?
Sim, Teixeira. Temos um caso que parece afeto à brigada de homicídios.
Ah, é?
Hoje de manhã assassinaram um homem num ônibus em Jacarepaguá.
Ônibus?
Sim. Havia apenas mais um passageiro no carro. Uma senhora de idade chamada Augusta Pereira. Mas essa testemunha teve um colapso nervoso e está internada no hospital do Meia. Ainda não pude interrogá-la.
É claro que o caso interessa ao meu departamento. É outra proeza do baiano.
Pá, você vive com esse baiano na cabeça, Teixeira. Desde que ele fugiu da penitenciária, há um mês você não fala noutra coisa.
O baiano já me tapeou 2 vezes. Até agora não consegui botar a mão nele.
Por que pensa que este caso esteja ligado ao baiano?
Pois é, porque eu ia cair em campo agora mesmo para descobrir quem roubou um ônibus de uma garagem lá em Jacarepaguá. E aposto que foi trabalho do baiano.
Por que mataram um homem? Para roubar uma pasta com 5 milhões de cruzeiros. A vítima era a caixa daquela fábrica de espelhos da Praça Barão de Taquara.
Sim.
Todas as quartas-feiras costumava descer a cidade de ônibus para depositar dinheiro no banco. Recebeu 2 tiros na cabeça. E os assaltantes carregaram a pasta com 5 milhões.
É, isso aí é coisa do baiano. Talvez ajudado pelo Pernambuco. Depois que escapou da Funabem, o Pernambuco se juntou ao baiano para praticar assaltos na Zona Norte. Esse golpe deve ser deles. Mas eu manjo esse pinta brava. Não vou dormir direito enquanto não pegar de novo o baiano.
Oh, ainda não temos certeza de que foram eles que roubaram o ônibus.
Tá na cara, seu delegado. Pernambuco só tem 17 anos, mas parece um homem feito. Tem todos os vícios possíveis. E sabe dirigir automóveis. Com certeza foi ele o chofer do ônibus.
Você quer dizer que foi um assalto planejado, Teixeira?
Bom, planejado pelo baiano, que é o cabeça de tudo, né? Eles sabiam que esse caixa da fábrica ia descer para a cidade àquela hora. E roubaram o ônibus, pegando ele no caminho para assaltar. A velha entrou de gaiata.
Deve ter sido isso. E agora?
Bom, agora vamos interrogar a velha no hospital e ver se ela identifica o Pernambuco e o baiano. Um deve ter feito papel de chofer e o outro de cobrador. Vamos ver se não foi isso mesmo.
Foi isso mesmo, seu delegado.
Foi,
havia,
né?
Dois homens no ônibus.
Justamente, dona Augusta. Então havia dois homens, não é?
Sim, senhor. Ambos mal encarados. Principalmente o cobrador. Foi este que deu aqueles 2 tiros no pobre do senhor Otto. Olha, eu moro ao lado da fábrica de espelho e conhecia muito o senhor Otto. Às vezes descíamos juntos de ônibus para a cidade.
Ô, madame, veja esses retratos aqui, ó.
Deixa eu ver.
A senhora reconhece neles algum dos assaltantes?
Deixa eu ver. Sim.
Hã?
Sim, senhor. Este mulatinho aqui era o chofé.
Ah.
É um rapaz magro, de olheiras, com os dentes à mostra.
Sim, sim.
Estava vestido de camisa listrada. Era o chofé.
Ah. E o cobrador não seria este outro? Olha aí o retrato.
Deixa eu ver. Ele mesmo, sem tirar nem pôr. É um homem baixo, forte, muito feio. Tinha um revólver enorme na mão.
A arma do crime foi .45, Teixeira. Um revólver oficial. Ainda agora não descobrimos como é que esses marginais conseguem armas desse tipo.
Naturalmente, são roubadas, né? Mas, madame, escute, a senhora não notou nada estranho em nenhum dos dois bandidos? Eles não falaram nada sobre o lugar para onde iriam depois de roubar a pasta?
Não, senhor.
Não?
Não falaram nada, não, senhor. Mas notei um detalhe estranho, sim, senhor.
É? Qual é?
O homem baixo e forte cheirava linguiça.
Como é? O baiano cheirava linguiça?
Sim, senhor. E tinha a manga do paletó manchada de vermelho. Olha, eu notei isso quando ele apontou o revólver para nós.
Então, Teixeira, conseguiu extrair alguma coisa útil das declarações da testemunha?
Claro que sim, delegado.
É.
A dona Augusta Pereira me deu uma ótima pista quando falou em linguiça.
Quê?
O baiano deve estar escondido na loja de um amigo em Cascadura.
E como é que você sabe?
O amigo dele é dono de um depósito de linguiça. Há coisa de uma semana, um alcaguete me disse que viu o baiano na estação de Cascadura conversando com um amigo. Mas eu não levei a coisa a sério, né?
Vamos apanhá-lo?
Claro, essa noite mesmo. A loja fica numa rua isolada e a gente pode cercar ela com toda facilidade. Se houver tiroteio, eu estou preparado.
Não, eu vou com vocês. Vou com vocês e também estou preparado. Não podemos facilitar com essa gente.
Foi uma grande teto, ô baiano. Que nessa loja de linguiça ninguém vai nos encontrar, não, né?
Cadê a pasta com o mimoso?
Olha, tá aqui, cara. Esquecemos de tirar a chave do paisano, mas eu rebento a fechadura, tá ligado?
Espera. Essa pasta é muito bacana. Pra que esregalhar o fecho? O Antônio abre todas as fechaduras. Logo mais, por volta da meia-noite, vamos até lá.
Também é bom. Eu não tenho pressa mesmo de enrustir a gaita, minha chapa. Eu não sou morto de fome, não, falou? Fica comigo mesmo?
Pode ficar. Vamos comer alguma coisa.
Diabo! Quem será, hein?
Calma. Vou espiar na janela.
Vai lá. E olha aí, o cara. Corre, roubando a porta. Vamos virar, vamos.
É a polícia. A loja está cercada. Mas eles não me pegam vivo.
Cuidado! Cuidado!
Pelos fundos! O Pernambuco fugiu pelos fundos!
Lá, se revolve, baiano!
Voltamos a nos encontrar!
Aí, mate, seu Teixeira. Minha munição acabou.
Cachorro, você quase nos acertava. Põe as algemas nele. Pegamos o baiano.
Mas o Pernambuco escapou com a pasta. Me dá esse revólver, baiano. Gostei, mas acabei te pegando.
Não me mate. Eu estou desarmado. Eu não sei fazer nada sem revólver.
Que tem você, Teixeira? Alguma coisa no braço?
Eu recebi um tiro aí de raspão no cotovelo. Arde como o diabo. É a segunda vez que esse patife tenta me matar.
Acertei por acaso.
Cala a boca. Podem levá-lo para a delegacia. Quanto a você, Teixeira, vá se medicar numa farmácia.
Não. A minha raiva é que o Pernambuco escapou com dinheiro. Eu ouvi dizer que a fábrica de espelho vai dar uma recompensa a quem encontrar a pasta com 5 milhões. Eu bem que podia entrar nessa gaita.
Não me façam mal. Eu atirei sem querer. Eu não queria acertar ninguém.
Conversa. Você tem uma diferença com o detetive Teixeira. Mas agora acabou-se. Pelos meus cálculos, você vai pegar 90 anos de cadeia. Vai responder pelo menos a 5 processos.
Gozado como vocês foram direitinho no depósito de linguiça. Até parece que andou um dedo duro dando serviço.
Não precisamos de delatores para pegar vocês. Já sabíamos que vocês estavam escondidos.
Não parece. Vai ver que alguém bateu com a língua nos dentes para escapar com os 5 milhões. Não acha muita coincidência que o Pernambuco tenha escapado com a gaita enquanto eu fui apanhado que nem um girassol? A gente chega a pensar até que os guardas não quiseram pegar ele.
Cale a boca! Mais uma insinuação dessas e eu lhe quebro a cara. Olhe que posso autuá-lo também por desacato, hein?
Estou aqui, seu delegado. O ferimento não tinha a menor gravidade.
Sim.
E se eu fosse contar as cicatrizes que eu tenho pelo corpo... Está aqui o 45 desse sem-vergonha.
Encontrei um punhado de balas no bolso dele. Será desta arma?
É fácil experimentar. Então, pode carregar o revólver.
Essa munição eu encontrei na loja de linguiça. Não é minha, não. Esse 45 também não me pertence. Vocês não vão poder provar que eu resisti à prisão. Eu vou dizer que a polícia me armou uma cilada.
Olha aí, cara, você vai calar a boca antes que eu me esquente. E desembucha tudo de uma vez, vamos.
Se eu calar a boca, não vou poder desembuchar.
Você está brincando comigo? Eu já lhe mostro, seu...
Não, seu Teixeira. Não adianta a gente brigar. O que o senhor quer saber? Sim, fui eu que assaltou a loja de ferragem. Mas o português mentiu quando disse que eu roubei tanto dinheiro. Só afanei umas fechaduras e 200 pratas que estavam dando sopa.
E foi você também quem assaltou o caixa da fábrica de espelhos, matando ele e roubando os 5 milhões. Temos provas disso, hein? Inclusive uma testemunha.
Eu sei, a velha falou. Mas vocês não vão ver mais o dinheiro. Tá legal. Fui eu quem teve a ideia. Bacana, hein? Roubei o ônibus da garagem e fui apanhar o boneco na esquina. Mas foi Pernambuco que atirou no homem. Eu só tive a ideia.
Pronto, eu carreguei 45. Foi você quem matou o caixa baiano. A arma usada foi esta.
E lhe pertence?
Não, senhor. Ninguém pode provar que tenha sido eu. Meu cumpicha também estava na jogada. Eu digo que foi ele.
Não adianta botar as culpas em Pernambuco, porque ele...
Cuidado, cuidado!
Não se mexa. Nenhum dos dois. Tomei o revólver do delegado e queimo o primeiro que se meter na frente.
Esse sujeito tem parte com o demônio. Me pegou desprevenido.
Cuidado, baiano. Não complica mais ainda a sua situação.
Eu devia lhe dar um tiro na cara, seu tira. Mas não posso perder tempo. Vou apenas fugir.
Você não tem chance. A porta da delegacia está cheia de guardas.
Saia da frente! Adeus!
Pessoal! O baiano está fugindo! Agora embaixo!
Não adianta, Teixeira. Para mim, ele escapou pelos fundos.
Eu vou atrás dele. Eu apanho ele outra vez.
noite, seu Bento.
Pernambuco, não esperava ver você por aqui. Entre na barraca.
É, bom mesmo. Giratão aí atrás de mim, pegaram o baiano, falou?
Não diga, foram vocês que fizeram aquele serviço do ônibus, hein?
É, só podia ser, né, cara? Mas o baiano vai fugir. Não tem cadeia que segure ele, não, falou?
É, essa pasta que você traz na mão...
É, boca de siri. Ali vem sua mulher.
Aqui, mas o que é que vocês querem no Mafuá, hein? Ah, eu agora estou trabalhando legal. Não quero mais encrencas com a polícia.
É, cara, penso que eu não sei que esse parque de diversão é uma jogatina danada. Você vai nos acobertar enquanto a polícia não se marca, falou?
Aí, hein? Ah, é você, Fernando? Cadê o baiano?
Ele tá em casa. Mas não demora a sair, não. Seu marido não tá querendo nos dar uma mão, não, viu? Diga pra ele que se não é melhor topar a parada, diga aí.
É, Pernambuco tem razão, Beto. No Mafuá, a polícia não vai se lembrar de procurar os dois. Não podemos entregá-lo à polícia, né?
Olha aqui, Fernanda. Vai por mim, é muita responsabilidade, hein? Agora eu tô trabalhando legal. Se eles vêm aqui e descobrem tudo... É, mas tu sempre teve muita simpatia pelo baiano, sei. Tu tá querendo...
Ah, deixa de bobagem, Beto. Eu só gosto de você. E de mais a mais, o baiano é um monstrinho, né? Eu nunca vi homem mais feio.
É, você diz isso porque ele não te dá bola.
Ah.
O baiano respeita teu marido, falou? E como é que é, Antônio Bento? Eu posso esperar pelo meu cupim ou não posso?
Tá, tá certo, tá certo. Olha aqui. Mas vejam se não aparece lá fora, hein?
Tá legal.
O Mafuá tá cheio de gente. Não demora muito e um dedo duro vai dar o serviço na delegacia.
Tá falando de mim.
Baiano? Mas onde foi que tu apareceu, cara?
Tu fugiu do xadrez?
Escapei da delegacia. Agora o golpe é ficar dormindo por aqui até eles me esquecerem.
É, aqui você fica bem, baiano. Eu vou preparar um cafezinho.
Não se incomode, Fernanda. Antes de mais nada, eu quero bater um papo em particular com o Pernambuco. Companheiro,
que vai?
Me empresta o teu 45.
Ué, cara, pra que tu quer meu revólver? Tá legal. Toma aí. E olha aqui a pasta com a grana.
Vamos até nos fundos do Mafuá. Tem uns planos pra traçar.
Tá, eu já vou, baiano. Vá andando que eu não demoro, não, hein? É, pode levar a pasta.
Olha, eu preciso ir pra barraca do tiro ao alvo. A freguesia tá esperando. Tá aqui, ô baiano. Você sabe que...
Não
adianta,
Fernando.
Né?
Eu já disse que não quero.
Ah, Antônio Bento, tu aguenta a mão aí, falou?
Ah.
Eu vou dar uma passada na barraca onde tu dorme. Eu não sei o que é que o baiano quer conversar comigo, não. Eu não tô gostando muito da cara dele, não.
Parabéns, freguês. O senhor acertou no boneco. O senhor ganhou um charuto, hein?
Pedro Alexandre.
Qual é a dúvida, Fernanda? Você já vai sair outra vez, é?
É, eu vou até ali fora e não demoro. Fique no meu lugar, viu? Eu não demoro nada.
Com sorte, freguês. O senhor vai carregar todos os prêmios daqui.
Pedro Alexandre. Você viu ele por aqui?
Oi, Diana. Eu não vi, não. Eu não vi ninguém, não.
Eu precisava falar com ele.
Ah, não brinca. Se eu soubesse disso, eu não tinha vindo trabalhar essa noite. Mas que foi isso? Alguém atirou nos fundos do Mafuá? Cuidado, é um tiroteio, hein? Vamos com calma. Vamos até lá. Nossa senhora! É o baiano, ele tá morto?
E o Pernambuco também tá morto, Pedro Alexandre. Veja as armas na mão dos dois. Eles se mataram um ao outro. Eles se mataram.
É, Fernando, é o que parece. Houve um duelo aqui nesse terreno baldio, sabe? E os dois se mataram. Olha aqui, vamos chamar a polícia.
O que é que você acha, Teixeira?
Esse é o fim de todos os marginais, né?
O corpo do baiano tem 3 balas. O do Pernambuco tem 2. Os revólveres são esses que estão nas mãos dos cadáveres.
Não, não, negativo, não, senhor. A gente estava trabalhando quando ouviu os tiros. Corremos todos e encontramos os 2 mortos, cada um de um lado. Não tinha mais ninguém por perto.
A noiva do baiano esteve por aqui, Bento. Eu vi quando ela beijou a cara do defunto. Mas agora, né, desapareceu.
Eu conheço a noiva do baiano, chama-se Dina. Eu sei onde encontrar ela. Olha ali, delegado.
Ah.
Aquilo não é uma pasta?
Sim, Teixeira. É a pasta com dinheiro da fábrica de espelhos. Pelo jeito, eles não chegaram a fazer a partilha.
Não, não. Chegaram, não. Olha aí. O fecho da pasta está inteirinho. Ah, eu já sei o que foi que aconteceu. O baiano desconfiou que o Pernambuco tinha dado com a língua nos dentes. Aí chamou ele aqui para os fundos do Mafuá, né? Os dois estavam armados com revólveres 45. Discutiram, trocaram tiros e se mataram um ao outro. Não tem mistério nenhum, não. O caso está encerrado. É isso aí.
É, sim, Teixeira. O caso está encerrado. E nós estamos livres desses 2 maus elementos. A morte deles é um alívio para a polícia.
Eu quero falar com o inspetor Sam.
Sou eu mesmo. Sente-se. O que aconteceu?
Obrigada. Olha, eu chamo-me Dina, inspetor. Eu sou a noiva do baiano.
Baiano? Ah, sim, sim. Aquele assaltante que morreu ontem à noite, né? Depois de um duelo num parque de diversões.
Mas meu noivo não foi morto pelo Pernambuco, não, inspetor. A polícia está dizendo que tudo acabou, mas não é verdade. Não houve duelo nenhum. Baiano foi assassinado por outra pessoa que também deve ter assassinado Pernambuco.
Está dizendo? Você está sonhando? A polícia investigou o caso e chegou à conclusão de que um bandido matou o outro. Há testemunhas...
Não, senhor, não há testemunhas. A primeira pessoa que chegou ao local fui eu. Por isso que eu estou dizendo que há alguma coisa errada na versão da polícia. Eu vi uma sombra correndo no terreno baldio logo depois dos tiros e todos ouviram 7 tiros e não 5.
7 tiros?
Sim, senhor. Primeiro 2, depois 3 e por fim mais 2. No entanto, só apareceram 5 balas nos cadáveres.
Não, isso não quer dizer nada. Eles podiam ter errado 2 tiros.
Mas né? As armas recolhidas pela polícia, senhor inspetor, mostram que não. A A-45 do baiano tem falta de 2 balas apenas. E a de Pernambuco tem falta de 3 balas. São 5 ao todo, não é? Onde é que estão as outras 2, então?
Você tem certeza, né? Estou vendo que tem, sim.
É?
Mas a polícia já encerrou as investigações. Eu não sei...
Meu noivo não morreu nas mãos de Pernambuco, inspetor. Isso quer dizer que o verdadeiro assassino continua em liberdade. Por isso eu vim procurar o Departamento de Polícia Judiciária. Porque o senhor tem que descobrir o que foi que aconteceu realmente ontem à noite nos fundos do Mafuá. Porque para mim, inspetor Santos, foi uma mulher que matou baiano e Pernambuco.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Mafuá.
Pensa que não houve duelo?
Isso mesmo, Almeida. Há qualquer coisa estranha no caso. As testemunhas ouviram 7 tiros e só apareceram 5 balas.
Bom, perto do local fica a barraca do tiro ao alvo. Provavelmente essas testemunhas fizeram confusão. Ouviram os tiros da barraca e pensaram que...
O senhor tem certeza de que houve um duelo e de que os 2 marginais se mataram mesmo?
Não podia ter sido outra coisa, Pedro. Não havia mais ninguém por perto.
Bom, uma testemunha viu uma sombra fugindo do local logo após o tiroteio. Eu creio que havia mais alguém, Almeida. E outra coisa. As armas dos marginais foram examinadas?
Bom.
Foram, Almeida?
Sim.
Fizeram testes de balística?
Isso não houve necessidade. Está provado que o 45 do Pernambuco matou o baiano. E o 45 do baiano matou o Pernambuco. A arma de um tinha falta de 2 balas. E a do outro de 3. Concorda perfeitamente com a versão de um duelo. Inspetor, por mim, não tenho dúvida.
Eu ainda tenho. Como sabe que era a arma de Pernambuco e de baiano? Quando as recolheram, não as misturaram?
Ambos são revólveres 45 da mesma marca. Podia ter havido uma troca sem querer.
Mas isso não altera nada.
Altera, altera muito, sim.
Como? Não podemos provar qual era a arma empunhada por um e qual a empunhada pelo outro. As balas encontradas nos cadáveres pertenciam aos dois revólveres?
Claro. Apenas encontramos balas de calibre 45. Bom, mas se o senhor vai reabrir o inquérito, eu vou pedir ao detetive Teixeira que o ajude. Ele conhece esses bandidos melhor do que eu.
Esse aí é o local do duelo. O delegado Almeida me disse que o senhor está desconfiado de que houve uma terceira pessoa, hein? Suspeita de alguém em particular?
Bom, por enquanto eu suspeito de uma mulher.
Ah, é?
Mas ainda não sei quem é.
Ah, o senhor recebeu a visita da noiva do baiano, não é? Sim, é isso, é. Me disseram que Dina está desconfiada e quer botar as culpas do crime em cima da rival.
Rival?
Sim, senhor. A mulher do dono desse mafuá, o nome dela é Fernanda. Ela gostava do baiano, sabe? Mas ele não queria nada. Mas a própria Dina não é de confiança, inspetor. Já esteve internada na Funabem e é uma mentirosa. Encontrou alguma coisa?
Sim, Teixeira. Veja, há uma bala encravada nesse galho de ar.
Não, diga. Mais uma bala? Não pode ser.
É, uma bala de pequeno calibre. Convém retirá-la para o exame.
Sim, senhor. É o que eu vou fazer agora mesmo.
Vamos ver. Sim, o baiano morreu aqui perto desta árvore. Pernambuco do outro lado, atrás daqueles caixotes. Bom, se eu estivesse aqui com uma pistola e quisesse me livrar dela, onde é que eu a esconderia?
Revistamos todas essas caixas e não encontramos nada. Pronto. Bom, tirei a bala com o meu canivete. Parece de calibre 22.
Teixeira, aquele charco, há quanto tempo não chove, hein?
Mais de 5 dias. Por quê? O senhor está pensando que dentro daquele charco...
Eu deixo tirar... Me arranja um sarrafo aí.
Tá.
Vamos sondar o fundo da lagoa.
Sim, senhor.
É. Não me enganei, não.
Hã?
Aqui qualquer objeto pesado.
É?
Eu vou tirá-lo. Vou tirar. Assim.
É uma pistola automática de pequeno calibre. Que pena, a água deve ter limpado as impressões digitais.
É uma automática espanhola calibre 7.65.
É, aumentou o mistério. Qual dos dois teria usado essa arma? E se a usou, por que não há balas desse calibre em nenhum dos cadáveres?
Provavelmente porque nenhum dos dois a usou, Teixeira.
Como?
Mas embora não tenha sido esta automática a arma dos crimes, temos que descobrir o dono dela.
Ou a dona, inspetor. Parece um brinquedo. Isso tem jeito de ser arma de mulher.
Tá bem, inspetor. Tá legal. A pistola me pertence. Mas eu não usei ela, não. Estava guardada numa gaveta, na barraca onde eu durmo. Qualquer pessoa poderia tê-la apanhado sem que eu visse, né?
Inclusive sua esposa, não é?
Ah, inspetor, Fernanda jamais pegou uma pistola. Pernambuco podia ter apanhado ela na gaveta.
Antônio, Pernambuco. Por que Pernambuco, hein?
Sabe o que é, Jô? Agora eu me lembro que quando chegou aqui ontem de noite, o baiano pediu a 45 do Pernambuco emprestado. O Pernambuco ficou descoberto. Aí ele me disse que ia passar na minha barraca. No momento, sabe como é? Eu não liguei uma coisa com a outra.
Pernambuco tinha medo do baiano?
Claro, claro. O baiano era danado. Por isso eles travaram aquele duelo e te mataram. Mas aí o Pernambuco já devia ter recuperado a sua 45.
A automática tem falta de duas balas no pente. Encontrei um dos projéteis encravado num galho de árvore nos fundos do Mafuá. Não há dúvida de que a arma foi disparada recentemente. Agora, eu lhe pergunto...
Sim.
Sua mulher não sabe realmente usar uma pistola?
É que o senhor está querendo dizer, hein, inspetor?
Ah.
Eu andei disparando tiros à toa, é?
Dona Fernanda, né?
É, sim.
Reconhece esta pistola?
É do meu marido, né? Estava guardada numa gaveta na outra barraca. Nem o baiano, nem o Pernambuco morreram por causa de balas tão pequenas. Um matou o outro, mas foi com aqueles revólveres de grosso calibre. Só duvida que tenha havido um duelo, é?
Cada vez duvido mais, dona Fernanda. Onde é que estava a senhora quando começou o tiroteio?
Não, quando os dois se mataram, eu estava na barraca do tiro ao alvo, em companhia de Pedro Alexandre. O senhor não acredita? Pergunta ao nosso empregado.
Sim, senhor inspetor, eu lembro de tudo perfeitamente. A dona Fernanda estava comigo nessa barraca quando ouvimos o tiroteio. Aí nós saímos correndo para lá e...
É, um momento, Pedro Alexandre, conta a verdade. Fernanda não estava nessa barraca quando ouviram o duelo.
Bom, eu não vou dizer que ela estivesse na hora exata ali, exatinha, né? Mas ela tinha estado um pouco antes.
E saiu antes dos tiros, não é isso?
Sim, senhor. Mas eu não estou acreditando que ela... Oh, olha, olha ali uma sombra na lona da barraca lá. Olha lá.
Teixeira, está ferido?
Poxa vida, também escapei dessa. Por pouco me furava a barriga.
Não adianta correr atrás do atirador. Leva muita vantagem. Estas horas já se misturou com o público do parque de diversões. Vamos conversar outra vez com a dona Fernanda.
Ô inspetor, o senhor estava virado para lá e deve ter visto a mão do pistoleiro. Quem foi?
Não sei, Teixeira. Mas tenho uma suspeita, sim. É. Imagino quem foi que disparou esse tiro contra você. Está dizendo? Dona Fernanda fugiu?
É, sim, senhor. Arrumou umas roupas, uma valise, e deu no pé. Não me explicou nada. Eu não sei para onde se mandou.
Ah, então foi ela, hein? A dona Fernanda está metida nessa encrenca.
E você também, Pedro Alexandre. Eu não gostei das suas declarações e vou apertá-lo um pouquinho mais. Está preso.
Mas eu não fiz nada. Aí isso é perseguição. Eu não tenho nada a ver com essa história, não.
É melhor deixá-lo em liberdade, Teixeira. Mas não quero vê-lo rondando por aqui. Está ouvindo, rapaz?
Não precisa dizer duas vezes, não, doutor. Já sumi.
Depressa, Teixeira. Vá atrás dele. Tenho a impressão de que esse sujeitinho sabe onde está Dona Fernanda.
Quem é?
Abre, Dona Fernanda. Sou eu, Pedro Alexandre.
Foi que você soube que eu vinha pra cá?
Muito simples, né? Sempre que a senhora briga lá com o seu Antônio Bento, a senhora faz a mala e vem aqui pra casa da senhora, sua mãe. Dona Fernanda, foi a senhora?
Sim, fui eu. Eu atirei com essa outra pistola que meu marido me comprou no ano passado. Eu não gosto de tira. E esse inspetor, mesmo quando souber a verdade...
E qual é a verdade?
Eles não se mataram. Baiano não foi morto pelo Pernambuco. Eu sei porque vi o assassino.
A polícia vai pensar que foi a senhora. E eu, sem querer, estraguei o seu álibi. Disse que a senhora não estava na barraca do tiro ao alvo na hora dos tiros. Por que a senhora quis matar aquele detetive, dona Fernanda?
Eu disse pra você, rapaz, eu sei demais. Foi por isso que...
Quem será, hein?
Quem é?
Carteiro!
Quietinha, quietinha. Estão presos todos os dois.
É melhor não resistir, não, dona Fernanda. Ele tá armado.
Pegue a pistola da mão dela, amiguinho. Me dá aqui.
Dito, você me escala. Cala a boca.
Lida automática, com cabo incrustado de pedra. Contrabando, né? Foi com essa arma que você quis me matar, não foi?
Ninguém pode provar que eu tenha...
Dá fora daqui.
Eu não fiz nada.
Chuma-se. Eu vou levar essa gata assanhada pra delegacia. Vamos, Fernanda.
Ah, eu vou falar, hein? Vou falar tudo, eu juro que eu vou falar.
Senhor Alexandre? Oi, espera aí.
Ô Dina, o que você está fazendo por aqui?
Eu vim visitar a mãe de Fernanda, vi você saindo de lá. Dona Osmarina está em casa?
Não, não está não. Quem estava aí era a própria dona Fernanda, mas já foi embora. A polícia prendeu ela.
Ah, foi o inspetor, não foi? Eu sabia que ela era culpada.
Não, Dina, a dona Fernanda não matou seu noivo. Mas sabe quem foi? Agora vai dar o serviço lá.
Hã?
Eu não tô entendendo, né? No entanto, eu continuo acreditando que eles se mataram lá um ao outro, né? Essas coisas, essas brigas que tem lá. Agora, os dois cadáveres só tinham bala de calibre 45.
Nada disso.
Não?
Existe uma terceira pessoa envolvida no crime, sim, ô Pedro? O que que há?
É.
Alguém cuja sombra eu vi fugindo. Alguém que Fernanda talvez tenha visto perfeitamente, não é? Bom, mas agora também tem uma coisa. Se ela sabe que é o verdadeiro assassino, ela tem que falar.
Dina, cuidado, ó. Tem alguém atrás desse automóvel aí.
Oi, inspetor. Oi, inspetor.
Parece que cheguei tarde, né? Doutor Antônio Bento tem um endereço desta casa. Dona Fernanda não está mais aqui, né?
Ah, o detetive Teixeira chegou primeiro e já prendeu ela. Levou para a delegacia.
Inspetor?
Sim?
O senhor acredita que seja Fernanda culpada? Agora eu já não tenho tanta certeza.
Nem eu. Você me pediu que descobrisse o mistério e foi o que eu fiz. Já sei quem é o verdadeiro culpado.
Ah.
É bem... Ou muito me engano, ou Dona Fernanda escapou da prisão e deve ter ido para o parque de diversões.
Você prendeu a mulher do dono do Mafuá e ela escapou, Teixeira?
Pois é, eu vinha trazendo ela para aqui quando alguém bateu em mim pelas costas. Fiquei tonto com a pancada e quando me recuperei, a mulher tinha entrado no automóvel que estava à espera.
A dona Fernanda era uma testemunha preciosa.
Sim, era. Disse que sabia de tudo e ia contar a verdade.
Boa tarde, Almeida.
Boa tarde.
Olá, Teixeira.
Olá, inspetor.
Você teve sorte, hein? Conseguiu encontrar a sua testemunha.
Hã? O senhor prendeu Fernanda?
Não. Ela me acompanhou voluntariamente.
Ah, é?
Depois que se separou de você, dona Fernanda foi para o parque de diversões, onde a encontrei ao lado do marido. Aqui estão os dois.
Ah, agora eu não vou falar.
Não tenha medo, não. A senhora viu mais alguém no local, não é verdade?
Minha mulher está dizendo que não viu nada.
Não é preciso que ela diga que viu para que eu saiba que esse homem existe. Basta estudar com atenção tudo quanto aconteceu para se chegar à conclusão de que há uma terceira personagem interessada em prejudicar as investigações e dar ao caso um aspecto de duelo entre dois marginais. No entanto, o duelo não existiu. Pelo menos entre o baiano e o Pernambuco. Existiu sim. Mas entre os dois comparsas e o homem que os matou.
Para dizer isso, inspetor, é porque tem alguma prova.
Tem, Teixeira, tem. E foi reunindo essas pequenas provas que cheguei à grande verdade. Foi você quem matou o baiano e o Pernambuco.
É verdade, Teixeira?
Foi você? Claro que foi ele. Mas acredito que tenha sido legítima defesa. Principalmente porque o detetive Teixeira tem dois ferimentos no corpo e não apenas um. Reparem nas ataduras do seu pulso. Que não existiam antes do duelo.
É, tem razão, inspetor. O baiano me atingiu uma vez no cotovelo e da outra vez o Pernambuco me feriu o pulso esquerdo. Foi por isso que eu botei essa atadura na farmácia. Então o senhor descobriu o meu segredo.
É, eu comecei a suspeitar de você a partir do momento em que Dona Fernanda o alvejou na barraca do Mafuá. Por que havia ela de querer atirar em você, se não porque sabia que você tinha matado o baiano? Dona Fernanda viu nos fundos do Mafuá naquela noite e quis se vingar. E agora há pouco, quando você aprendeu, ameaçou contar tudo. Por isso você a deixou fugir.
É verdade, Teixeira. Mas eu não compreendo. Seu revólver é de calibre 38.
Depois que o baiano fugiu desta delegacia, Teixeira o perseguiu e o alcançou tomando novamente o revólver 45. Mas o assaltante escapou correndo. Teixeira é um veterano detetive da Brigada de Homicídios e conhece todos os lugares dos marginais. Por isso sabia que encontraria o baiano no Mafuá. Ao chegar ao local, o baiano pediu emprestada a arma de Pernambuco e este, pelas dúvidas, se cobriu com a automática de Antônio Bento. Daí a pouco, quando os dois bandidos discutiam no terreno baldio, Teixeira apareceu e deu-lhes voz de prisão. Pernambuco reagiu, disparando-lhe dois tiros da automática, um dos quais o feriu no pulso. Embora machucado, Teixeira respondeu ao fogo, matando o baiano com três balas do 45 que pertencia a ele mesmo. Enquanto isso, Pernambuco se protegia atrás daqueles caixotes. Aí Teixeira apoderou-se do outro 45 que caíra da mão do morto e caçou o segundo bandido, matando-o também antes de ser morto por ele. Em seguida, colocou os dois revólveres nas mãos dos cadáveres e jogou a automática no charco, fugindo. Mas sua sombra foi vista pela noiva de baiano, e sua identidade foi descoberta por Dona Fernanda.
Ah.
Não conhece, companheiro? Hã?
Sim, inspetor. Confesso. Eu matei os dois quando vi que não tinha outro remédio. O povo pensa que a polícia tem completa liberdade para caçar esses marginais, mas não é tanto assim, não. A justiça é igual para todos, eu sei, mas às vezes entrava o nosso trabalho. Sabe que nós também podemos ser processados por homicídio, mesmo no cumprimento do dever? Pois é. Por isso que, embora tivesse liquidado aqueles dois maus elementos em legítima defesa, eu resolvi tirar o corpo fora, né? Você não imagina como a gente corta uma volta quando mata um bandido.
Eu sei, Teixeira. Infelizmente, todos ficam a favor dos marginais e contra o policial. Mas, nesse caso, não vai acontecer nada disso. Você se defendeu, não?
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Mafuá. Tomaram parte os seguintes artistas: Auricéia Araújo, Velha Augusta, Geraldo Cruz, Otton, Paulo Silva, Pernambuco, Wilson Marcos, Baiano, Newton da Mata Teixeira, Carlos Leão, Delegado, Navarro de Andrade, Antônio Bento, Nelly Amaral, Fernanda, Laio Júnior, Pedro, Amélia Ferreira, Dina, Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia, Urgel de Castro. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuz e supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.